ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Que batida boa, hein? Que batida boa do Zé Pretinho. A banda do Zé Pretinho chegou, moçada, para alegrar a festa. Nesta sexta-feira, hoje, 14 de novembro de 2025. É, se você tá ouvindo esse programa ao vivo, 14 desse 14 de novembro de 2025. Se você tá ouvindo a gente em outro horário, pela nossa página, pela internet, através dos podcasts, né? No Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Se você tá ouvindo a gente, né, na reprise do sábado, tudo bem. O horário é completamente outro. Mas agora, são 14h01, desta sexta-feira, dia 14 de novembro. Muito obrigado pela sua audiência. E você tá ouvindo a banda do Zé Pretinho com Jorge Ben antes de ser Jorge Benjor, hein? Olha, pessoal, nós estamos no mês da consciência negra, né? Na parte musical do nosso programa aqui, no primeiro bloco, a gente vai trazer um pouco dessa ancestralidade africana brasileira, afro-brasileira, nessa beleza de música de Jorge Ben. Vamos trazer muitas, né? 5 canções aqui do Jorge Ben, que a gente vai passar por elas, por texto delas, aqui no nosso programa de hoje. Então, se prepare para ouvir o cara que um dos melhores representa, né, essa africanidade do nosso país nesse mês da consciência negra. Lembrando a você que na semana que vem, né, no dia 20 de novembro, teremos aí o feriado do Dia da Consciência Negra, que agora é feriado nacional. Vai descansar, hein, gente boa? É, vai tirar o feriadão aí, fazer aquela viagem pra praia. É, brasileiro adora praia, né? Impressionante, né? Não pode ver uma praia pela frente que fica desesperado, né? Que coisa sensacional isso. Olha só, no programa de hoje, no primeiro bloco, a gente traz aí a questão das relações de trabalho, né? 3 eventos essa semana. A Câmara dos Deputados discutiu bastante sobre trabalho essa semana, né? 3 eventos. É uma questão da escala 6x1, que já é uma discussão que está bastante em voga atualmente. A questão da terceirização, que é outro problema sério. Aliás, nós que temos colegas terceirizados, sofrem. Como sofrem essa turma dos terceirizados em qualquer lugar, e essa questão da isso precariza demais, né, a relação de trabalho, e enfim, traz essa questão importante aí. E as relações também de trabalho relacionadas com o papel do judiciário, né, a precarização das relações de trabalho e o papel do poder judiciário também foi uma outra audiência que aconteceu nessa semana. No segundo bloco do programa, a gente vai falar de COP30, temos aí o nosso repórter, o Cid Queiroz, que está lá em Belém do Pará, vai trazer pra gente ao vivo, direto de Belém do Pará, o que está acontecendo hoje, que hoje também está rolando lá o evento dos parlamentares dos países que participam da COP. O José Carlos Oliveira, nosso repórter, vai fazer um balanço do que está rolando. Inclusive, a questão dos chefes de Estado que se reuniram na última quinta e sexta-feira, e o que os representantes dos países vão tirar de acordo a partir dessas reuniões dos chefes de Estado. No terceiro bloco do programa, a gente vai falar de estética. Você quer ficar bonito? É, mas toma cuidado, tá? Uma audiência pública na Câmara dos Deputados discutiu aqui essa questão aí, né? O projeto de lei que estabelece quais categorias podem realizar procedimentos estéticos, né? Olha, gente, isso é um negócio tão sério. Infelizmente, né, a gente tem no país casos de problemas sérios de saúde e até óbitos por causa disso. No último bloco do programa, a gente vai falar de um patrimônio cultural de Minas Gerais, o Grupo Galpão. O Grupo Galpão está em Brasília nesse fim de semana com espetáculos infantis e também oficinas de formação para atores. Está muito legal esse trabalho, começou ontem e vai até o domingo, então se liga, porque a gente vai conversar com 2 atores, inclusive a atriz mais antiga do Grupo Galpão vai estar com a gente aqui no Feijoada. Não saia daí, fique sentado, fica onde você está, né? Se você quiser pegar uma comidinha, uma bebidinha, fica à vontade, né? Se você está trabalhando, você não pode pegar bebida alcoólica, viu? Vai, fica ligado nesse negócio aí, né? E hoje é dia também, né? Lembrando que hoje é o dia de combate ao diabetes. Aí uma questão importante, né, gente? A gente tem que alertar as pessoas. Porque o diabetes tipo 1 é uma coisa meio difícil de evitar, porque na verdade é genético. O diabetes tipo 2 é evitável, né? É evitável, e as pessoas têm que cuidar da sua saúde, da alimentação, dessas coisas todas, para poder não ter depois o tal do diabetes tipo 2. Enfim, o diabetes tipo 2 é o diabetes do cara meio sem vergonha, vai? Fala sério. É, eu falo porque eu sou, viu, gente? É, Eu sou portador de diabetes tipo 2. Então eu já sofro com isso. E se você tiver o cuidado adequado quando você é novo, aí você não vai sofrer o diabetes tipo 2 depois dos 50. Vamos de música? Vamos com o Jorge Ben? Essa belezura aqui, ó. Zumbi. Dia 20 de novembro, né? Aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. Vamos lá.
Benguela, Mondiolo, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Nina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, do lado cana de açúcar, do outro lado cafezal. Ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.
Linda, né? É, o Jorge Ben nessa música, ele explora as palavras, né, de origem dos quibundos, quem sabe, né, os quibundos são os povos que habitavam aqui, que na verdade deram origem ao povo de Angola. É, e assim, aliás, foi uma homenagem lindíssima que o programa Kalimba fez aqui na Rádio Câmara no último domingo, destacando a independência de Angola, né, completou 50 anos, 1975, e assim, um destaque maravilhoso com a participação do José Carlos Oliveira, que faz o Samba da Minha Terra, e eles conversando sobre essa questão da visita que o Zeca fez a Angola. Coisa, olha, se você não viu esse Kalimba, não deixa de ouvir, pega lá na internet, tá sensacional esse programa, falando justamente sobre essa coisa, inclusive dos termos que nós conhecemos aqui no Brasil, que vários deles têm origem entre o povo dos quibundos. Muito interessante, e o Jorge Ben fazendo essa exploração nessa fantástica música chamada Zumbi.
Thank you.
Muito bem, você está ouvindo Feijoada Completa e agora você está ouvindo o som, mais um som do Jorge Benjor, ou Jorge Ben, se você preferir, a canção Crioula.
Uma linda dama negra, a rainha do samba mais bela da festa, a dona da feira.
Coisa linda demais, grande Jorge Ben. Aliás, se vocês não sabem, né, o Jorge Ben, ele foi professor, ele e o Tim Maia foram professores de violão do Roberto Carlos. É a turma da Tijuca, né? O pessoal da Tijuca ali do final da década de 50, a partir de 55, 56, né? Era Tim Maia, Jorge Ben, Roberto Erasmo, e uma outra galera assim fenomenal. E tava todo mundo junto ali nessa turma da Tijuca, né? Grande, grande Jorge Ben, um dos grandes mestres da nossa música brasileira. Olha, gente, três eventos na Câmara dos Deputados essa semana, né? Discutiram a questão das relações de trabalho, essas novas relações de trabalho, algumas delas bem precárias, diga-se de passagem, né? Um seminário que foi promovido pela Comissão de Trabalho aqui da Câmara discutiu os impactos da escala 6x1. Tropecei aqui a falar 6x1 e falei aí confundiu tudo. Mas é da escala 6x1 na saúde física e mental, né, dos trabalhadores, na qualidade de vida e nas relações sociais. Regime que é amplamente usado no comércio, principalmente no comércio, né, onde os trabalhadores têm apenas um dia de folga. Isso já tem estudos que falam sobre o impacto disso na saúde das pessoas e, né, a questão até da produtividade, né? Outro seminário discutiu, outro encontro, né? Na verdade foi uma audiência pública, que discutiu a questão da terceirização e os impactos na saúde dos trabalhadores. Essa foi da Comissão de Saúde. E a Comissão de Constituição e Justiça, junto com a Comissão de Trabalho, também discutiram a precarização das relações de trabalho e o papel do Poder Judiciário nessa questão, né? Falando aí sobre as relações de trabalho, sobre o papel da justiça trabalhista, enfim, tudo isso muito importante. Pois é, sobre essa questão dessas novas relações de trabalho, né, como eu disse, por vezes precárias, a gente vai conversar agora. Nosso convidado, né, é o deputado Luiz Gastão, ele que é do PSD do Ceará, né, cearense, terra boa, eu gosto muito de Fortaleza, Praia do Cumbuco, né, que o deputado é o relator dessa subcomissão que analisa a questão da escala de trabalho, ou a PEC, né, essa PEC número 8, de 2025, que trata aí da escala de trabalho. Deputado Luiz Gastão, boa tarde para o senhor, como é que vai, tudo bem? Como é que tá esse Ceará nosso de todo dia?
Tá bem, bom dia. Graças a Deus, tudo ótimo aqui. Estou aqui no Cariri, terra do Paris.
Maravilha.
Podendo falar com vocês aí agora.
Coisa boa demais, deputado. Deputado, conta um pouco para a gente aqui. Tá um pouquinho de ruído aí onde o senhor está, mas enfim, vamos lá. Qual que é a sua ideia sobre essa questão da escala de trabalho nessa atual configuração que a gente tem hoje? Né? Principalmente comparado aos modelos europeus, que já tem alguma diferença aí e tem avançado nessa questão da legislação trabalhista para dar, digamos assim, uma escala um pouco mais tranquila para os trabalhadores. Qual que é a sua visão sobre isso, deputado?
Olha, primeiro nós temos que separar o que é a escala e a jornada de trabalho. Nós temos hoje no Brasil uma jornada de trabalho de no máximo 44 horas semanais. E dentro dessa escala, dessa jornada, você tem várias escalas.
Uhum.
Você tem trabalhadores, por exemplo, que trabalham na escala 6x1, mas trabalham no máximo 6 horas por dia, o que perfaz um máximo de 36 horas semanais.
Sim.
E vocês têm trabalhadores que trabalham na escala de 8 horas por dia, e aí quando trabalham na escala 6x1, fica com a escala mais pesada. Então nós estamos discutindo, tivemos várias audiências públicas, ouvimos empresários, ouvimos trabalhadores e estamos, nesse momento, construindo um relatório para que a gente possa fazer uma proposição para rever o que será a jornada de trabalho para o país e, principalmente, dentro do que vai ser essa nova jornada, o que será possível. Eu, por exemplo, já dou um indicativo aqui que nós vamos defender de que a escala 6x1 não poderá ter mais do que 6 horas de trabalho diário,
uhum,
que daria um máximo de 36 semanais.
Sim.
Então, nós temos que elencar junto o que é jornada e o que é escala, e trabalhar com as duas coisas distintas. Existem outros projetos de lei tramitando na Câmara, que nós estamos juntando todos, mas estamos buscando fazer um diferencial para evitar o impacto que poderá ter principalmente nas micros e pequenas empresas e nas empresas que têm grande insumo de mão de obra, e a sua mão de obra corresponde a mais de 40% da relação faturamento-folha de pagamento.
Uhum.
Então, estamos buscando alternativas e o nosso relatório deverá vir justamente com o indicativo que nós precisamos sim dar mais dignidade ao trabalhador, reduzir o tempo de trabalho, mas dentro disso dar segurança também, que os impactos sejam menores, melhor adaptado pelas empresas.
Pois é, porque uma das questões importantes que estão sendo discutidas aí é justamente a qualidade de vida, né, deputado? E qualidade de vida, inclusive, significa melhor saúde mental, né? A gente tem tido no Brasil uma quantidade absurda de afastamentos por chamado burnout, que é justamente essa estafa, esse estresse relacionado a essa escala. Principalmente porque muitas vezes a pessoa, né, nesse caso, por exemplo, quando a gente fala em 6 por 1, com a jornada de 44 horas, nós estamos falando de 8 horas, por exemplo, de segunda a sexta e mais 4 no sábado, né? Por exemplo, uma meia jornada no sábado que vai dar aí a soma das 44 horas. Fica realmente penoso se a gente pensar que a pessoa quase que não tem tempo para a família, né?
Sem sombra de dúvida, ainda você tem as possibilidades de horas extras e de horas de compensação. Então, tudo isso está sendo avaliado e o nosso propósito é que a gente possa realmente dar uma alternativa para o país, para que a gente possa minorar. Agora, é importante colocar também que não são todas as categorias que trabalham nessas escalas.
Uhum.
Você tem categorias como, por exemplo, vigilante e outros, que trabalham em escala 6 por 12, ou 12 por 36. Ou seja, trabalham 12 por 36, que também dá uma escala de 360 horas por mês, que dá uma escala, uma jornada de trabalho menor. Então, nós estamos compilando tudo isso, as assessorias já estão vendo, e eu acredito que até semana que vem nós vamos conseguir apresentar um relatório para ser aprovado na comissão.
Deputado, você acredita que, nesse caso, por exemplo, questão da produtividade, porque aí a gente tem, por exemplo, esse contraponto, que é um trabalhador mais tranquilo, digamos assim, né, mais com um tempo de descanso e com uma saúde mental mais preservada, ele pode ser mais produtivo, né? E, de um certo modo, a gente pode ter aí, para o empresário, para o empregador, né, um ganho importante que é, por exemplo, a você não ter tantos afastamentos, o que já é importante, porque você não vai ter que ficar atrás de substituição e etc. E também a questão aí de ter um trabalhador que talvez seja mais produtivo se estiver com uma condição física e mental melhor, né?
Olha, não tenha dúvida que a pessoa mais descansada, a pessoa com seu estado físico e mental mais equilibrado, vai produzir mais. Mas nós temos que ver também o que isso demandaria em custo. Que no final das contas, esse custo é para o consumidor geral. Se as empresas aumentam os seus custos, elas vão repassar para os seus preços. E isso vai fazer com que os bens e os serviços acabem ficando mais caros para a população. E é isso que nós estamos buscando, alternativas para que a gente possa fazer com que esse impacto seja minorado e isso seja absorvido pela Previdência ou pelo próprio governo.
Perfeito. Deputado Luiz Gastão conversando com a gente, ele que é deputado cearense, conversando aqui com a gente sobre a importância, né, dessa questão, dessa discussão sobre a jornada 6 por 1 e toda essa discussão. Deputado Luiz Gastão, muitíssimo obrigado pela entrevista, um grande abraço para o senhor, um abraço para todo o povo do Ceará e espero contar com o senhor em outras oportunidades para a gente conversar sobre esses outros assuntos de interesse da população brasileira aqui no nosso programa. Grande abraço e um bom fim de semana.
Grande abraço, eu que agradeço, bom final de semana.
Tá aí a participação do deputado Luiz Gastão conversando com a gente.
Pedrinho vai ser papai.
Quem, hein? Tá mesmo? Quem vai ser papai?
Menina mulher da pele preta.
Menina mulher.
Essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco.
É isso aí, na nossa parte musical, celebrando esse mês da consciência negra com o som desse mestre da nossa música, Jorge Benjor. Essa canção que se chama Menina da Pele Preta.
Sabe que eu fico acordado, pensando nela, todo dia, toda hora.
Grande Jorge Benjor. Bom, gente, seguindo com o nosso tema aqui, a gente vai ouvir agora, né, a diretora do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas do Distrito Federal, a Vanusa Salles, vai conversar com a gente agora. Vanusa, boa tarde, prazer em falar contigo, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Tudo bem, é um prazer poder falar aqui com os seus ouvintes, nessa audiência do seu programa, né? Porque tem um tema muito interessante, que o nome, né? Que é a Feijoada Completa, debatendo a escala 6x1, então acho que fica bem interessante.
Pois é.
Então, em nome do Sindicato dos Psicólogos e das Psicólogas do Distrito Federal, eu quero saudar todos os seus ouvintes e a você nessa tarde, sexta-feira.
Sextou, né, Vanusa? Ô, Vanusa, mas o feijoada aqui é porque é a mistura, né? A gente tem vários elementos aqui no programa, falando de questões políticas e economia e também de cultura, enfim. Então, como a gente traz aqui de tudo, virou uma mistura grande. Aí, quando a gente foi pensar no nome, veio esse nome de feijoada completa. Mas, enfim, relação entre essa questão, né, dos vínculos, né, os vínculos precários de trabalho, escala, jornada, poucas oportunidades de folga e a questão dos problemas relacionados à saúde mental. Como é que você avalia, né, essa relação, especialmente, né, a questão do burnout, que é uma das coisas que tem realmente sido uma das grandes causas de afastamento de trabalhadores hoje em dia, licenças muitas sendo concedidas por causa disso, né, Vanusa?
Pois bem, Edson, a escala 6x1, ela vai trazer muitos impactos nas relações de trabalho, né? E eu penso que precisa, de fato, analisarmos as questões relacionadas, as relações sociais dos trabalhadores, a qualidade de vida, porque tem uma contradição no debate dessa escala, que é dizer do aumento da produtividade. Então, como é que a gente fala de aumento de produtividade quando a gente tem o profissional com comprometimento físico e mental, né? Uhum, porque na parte dos impactos físicos, a gente tem a dificuldade do descanso, a importância, o lazer, a limitação do tempo de descanso e lazer, vai impactar negativamente na saúde mental dos trabalhadores. E essa escala, ela vai trazer prejuízo, principalmente no aspecto da saúde mental, porque se a gente considerar aqui o caso das mulheres, por exemplo, que as mulheres têm só um dia para descansar, ou seja, ela não vai descansar, porque se agrava ainda mais essa jornada na questão das responsabilidades domésticas, do cuidado com os filhos, né? Uhum. E aí, no aspecto da saúde mental, a gente vai ter excesso de estresse, falta de sono, isolamento social, comprometimento dessas relações sociais. E é uma consequência, porque se você sacrifica o sono, você vai ter maior índice de estresse, né? Uhum. E se você tem o estresse prolongado, naturalmente você vai entrar no quadro do burnout, numa estafa, numa aversão ao trabalho. Porque o que é o burnout? O burnout, inclusive, já foi caracterizado como doença do trabalho.
Sim.
A Organização Mundial da Saúde, em 2022, ela determinou, por meio de um CID, que o burnout fosse doença do trabalho. A gente não tinha isso antes, era inclusive um dificultador, né, para você poder afastar o profissional do trabalho. Então, ela é uma síndrome de esgotamento profissional causada pelo excesso do trabalho.
Uhum.
Então veja, uma mulher que tem uma jornada tripla, que tem que chegar em casa, que tem que cuidar dos filhos, ela está mais sujeita ao burnout do que na maioria dos casos dos homens. E a gente vai encontrar um número maior de mulheres na síndrome do burnout, né?
Mas, inclusive,
Vanusa, é um impacto, ela vai ter um impacto social e familiar naturalmente.
Pois é, isso é cíclico, né? A gente já percebe quando você tem contato com pessoas que sofreram burnout, e acho que quase todos nós temos contato com alguém que já sofreu burnout, você vê que a questão é cíclica. A pessoa tem, por exemplo, ela chega a um ponto de esgotamento, aí ela pede uma licença, vai no psiquiatra, pega a licença, fica lá um mês parado, talvez mais, até 2 meses, dependendo do que acontece, volta a trabalhar, aí tá tudo lindo, maravilhoso, daqui a pouco o burnout volta e ela tem que pedir outra licença. Quer dizer, é um ciclo que não acaba.
Exatamente. E eu queria contribuir aqui com isso para dizer, olha, a gente vai ter diminuição da imunidade, uhum, aumento do risco de doenças cardiovasculares, dores musculares nas articulações, porque, pensa, a pessoa não tem um tempo para descansar, ela não tem um tempo para si mesmo. E aí a gente tem ainda os distúrbios hormonais, que as mulheres estão mais propensas a esses, além da própria exaustão física, né, que gera falta de energia, a causa constante do cansaço acumulado, físico desgastado, e vai gerar impacto nessa produtividade, porque é uma contradição, né, dizer, olha, a escala 6x1 vai gerar mais produtividade. Então, e nesse ciclo que você diz, é um ciclo, inclusive, vicioso. Por quê? O trabalhador nem consegue se perceber no processo. Pois ele está o tempo inteiro envolvido, imerso no trabalho, no ativismo constante, que ele não consegue nem se perceber. Só quando ele chega à estafa é que aí ele faz uma, vamos dizer assim, uma pausa. Alguém traz ele a essa percepção. Uhum. Porque o excesso do estresse, a falta de sono e também o isolamento social, que é uma característica muito comum de quem trabalha excessivamente.
E assim, você falou em produtividade, até estava na minha próxima questão que eu ia te propor, justamente porque se você tem uma saúde mental melhor, uma saúde física melhor, é muito provável que você produza mais quando você está no trabalho, né? Então, de qualquer forma, me parece, e você fala numa contradição, e realmente eu concordo, e vejo que a gente tem, né, especialmente quando se trata de burnout, né, se você tiver uma qualidade de vida melhor, você pode evitar isso, e óbvio, a longo prazo, ser mais produtivo, e aí você tem esse problema, você pode evitar licenças, por exemplo, e aí a licença causa um outro transtorno para a empresa, que é a questão da substituição, né, do profissional que está afastado, quer dizer, ou mesmo aumento da carga de trabalho nos profissionais que ficaram trabalhando, né, que também é uma questão, tudo isso contribui, né, Vanusa? Então, acho que, né, quer dizer, a gente está falando de, no fundo, se você tiver uma pessoa que está mais bem, digamos assim, bem atendida no ponto de vista da saúde física e mental, é muito provável que a sua produtividade aumente, né? Alô?
Exatamente. Opa. E além dos efeitos do corpo, né, nessa pressão, da produtividade, da escala do trabalho, vai gerar altos níveis de estresse. Então, nós vamos ter aí, eu penso que o impacto maior, sabe, é social mesmo, porque nós vamos ter toda uma sociedade, um ambiente de trabalho mais agravado para a ansiedade, que a gente já está, nós já estamos nesse agravamento da ansiedade crônica dos ambientes sociais, e esse estresse crônico, ele afeta o sistema nervoso, ele vai gerar outros problemas como dificuldade de concentração e atenção, sentimento de incapacidade por achar que não está produzindo o suficiente, por não conseguir relaxar, não produzir de acordo com o exigido, sentimento de menos-valia, além das preocupações excessivas relacionadas ao trabalho, relacionadas à família. Uhum. Então, vai desembocando, né, num quadro de ansiedade para ir para um possível burnout. Né? Então, nós vamos ter uma sociedade trabalhadora, mas adoecida, naturalmente. Nós, da psicologia, nós já estamos há um tempo na luta das 30 horas, que é uma proposta de trazer impactos diretos na saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras da psicologia e contribuir para a qualidade do trabalho, além da valorização dos profissionais. Uhum. Então, assim, eu penso que é um atraso a escala 6x1, quando a gente podia estar aqui avançando e pensando na 4x1, que eu acho que daqui a algum tempo é a realidade. Essa geração, hoje, ela tem outras prioridades. E as novas gerações diferentes da nossa, eles estão muito preocupados com saúde mental, eles estão muito mais interessados em qualidade do trabalho do que em quantidade. Então, eles não estão dispostos a sacrificar a sua própria saúde mental.
Agora, falando nesse aspecto, você falou dos psicólogos, e os psicólogos são um dos profissionais, né, uma das categorias profissionais que tem muita gente trabalhando como autônomo. Aliás, porque abre um consultório, etc., mas não só os psicólogos, médicos, enfim, outros profissionais são autônomos. E aí vem uma questão que aí não é um trabalho, não é o que é exigido, mas não é o que é exigido pelo seu patrão, digamos assim, empregador, mas por você mesmo, como profissional autônomo. Ou seja, eu preciso trabalhar mais, porque eu tenho que ganhar mais, porque então se eu atender 10 pacientes por dia, ou se eu atender 15, ou se eu atender 5, isso vai fazer diferença lá no meu orçamento no fim do mês. Como representante de uma categoria que tem muitos profissionais trabalhando como autônomos, Vanusa, como é que isso se dá nesse particular? E como que essas pessoas devem, na sua avaliação e na avaliação do sindicato, gerenciar isso para evitar exatamente o que aconteça com elas, o que acontece com os trabalhadores chamados, fichados ou de carteira assinada?
Edson, nós temos uma precarização muito grande no ambiente do trabalho do profissional da psicologia. E o debate mais novo para a gente é o debate da pejotização, onde um consultório, um empresário, dono de clínica, exige que o único vínculo do profissional seja por meio do seu PJ, né? Uhum. De pessoa jurídica. Então, ele Sim. tem que ter um registro de pessoa jurídica. No entanto, ele trabalha como se fosse pessoa física. Ele não tem nenhum vínculo com a clínica, mas ele precisa de fazer essa produção exaustiva. E é uma das coisas que nós temos combatido muito, porque me surpreende quando eu me deparo com uma colega psicóloga que está explorando a mão de obra dos seus próprios colegas, né? Uhum. E trabalhando dessa forma. Então, nós temos muito casos muito graves do pessoal de consultório, do pessoal de clínica que trabalha em outras... Os profissionais da psicologia clínica que atuam em clínicas particulares... Eles estão muito sujeitos a isso, eles estão assujeitados a esse tipo de não contrato, porque é um não contrato.
Sim,
olha,
sim.
Você não tem vínculo nenhum com a minha clínica.
Você cria uma empresa, você cria uma pessoa jurídica para
entregar uma produção absurda.
Uhum. Quer dizer, esse é um debate importante, realmente. O que acontece muitas vezes até no exterior, a gente vê, por exemplo, quando você tem casos de pessoas que vão para outro país para poder buscar uma condição de vida melhor, muitas vezes está para trabalho, quando a pessoa fica um pouquinho melhor, ela monta uma empresa e contrata os seus próprios compatriotas para trabalhar para ele, né? Então, acontece também nesse caso que você está mencionando da psicologia.
Infelizmente, né?
Infelizmente. Agora, então, Vanusa, no caso, quer dizer, existe como prevenir esse tipo de coisa? Qual a expectativa que você tem em relação a esse debate que está acontecendo aqui no Congresso atualmente?
Olha, o nosso único caminho é o diálogo, né? Procurar os profissionais, fazer diálogo. Nós estamos fazendo uma série de debates, inclusive, que vão acontecer a partir do ano que vem, sobre essas orientações, sobre o debate da pejotização, né? Porque a gente precisa pensar em alternativas para reduzir esses impactos, e não só para os psicólogos, mas para o mundo do trabalho, né? Para todos os trabalhadores. Uhum. Promover ambientes de trabalho que sejam sustentáveis, flexíveis, de possibilidades reais, humanas, né? Uhum. Porque como é que a gente pode falar de humanização, de pessoas, de profissional da psicologia, que é um profissional que está lidando com o material mais sensível, que é o material humano, com as dores, com os sofrimentos, quando ele mesmo não consegue transpor as suas dores, né? Uhum. Então, essa escala, ela vai trazer impactos diretos na saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas esse debate a gente precisa ampliar ele. Eu gostei muito dessa possibilidade de estar com você no seu programa para poder fazer esse debate, principalmente com os trabalhadores e com as trabalhadoras, porque muitas vezes os psicólogos, pelo fato de serem profissionais liberais, eles não se veem como trabalhadores.
Uhum.
E aí é uma outra contradição também.
E acaba se auto-prejudicando, né? Esse é
exatamente.
Exatamente. Vanusa Salles conversando com a gente, ela que é diretora do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas do Distrito Federal. Vanusa, quero te agradecer demais por estar aqui. E para a gente também é fundamental, né, como profissional de comunicação, fazer esse debate, trazer as opiniões aqui para que o nosso ouvinte entenda do que se trata. Né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas o cara está querendo ficar folgado, não sei o quê, aquela coisa toda. E a gente sabe, né, da importância do descanso, da importância de uma jornada digna para que as pessoas possam também dedicar tempo para suas famílias, possam dedicar tempo para suas vidas pessoais. As pessoas têm direito a ter vida pessoal e têm direito a ter relações sociais. Tudo isso é muito importante e é fundamental que a gente trate desse assunto. Então, é para nós um privilégio trazer você aqui e debater esse tema com os nossos ouvintes e trazer esses esclarecimentos. Muito obrigado pela participação, grande abraço e bom fim de semana. E aproveita, viu, fim de semana.
Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição de vocês, do seu público, da sua audiência, sempre que precisar.
É isso aí, descansa bastante aí no sábado e no domingo, porque, né, a vida é assim. É isso aí, Vanusa, muito obrigado. Está aí a Vanusa Salles conversando com a gente aqui. E é isso, né, gente? Tem que ter realmente... tem que ter um pouco de... Né, a gente tem que respeitar a gente mesmo, né? E às vezes o profissional liberal tem esse grande problema. Não, mas eu não posso deixar de trabalhar porque eu tenho que fazer isso e tal. E aí você tem que saber como é que você... pessoal que trabalha em aplicativo, gente, isso tá um negócio assim impressionante, né? Jornadas de 14, 16 horas diárias, né? Da pessoa lá, porque não? Porque se eu não fizer, eu tenho que fazer para poder. Porque tem aí questão do que a... As operadoras dos aplicativos, né, Uber 99, InDrive e outras, cobram das pessoas os percentuais, então você tem que fazer para pagar o percentual para depois fazer seu dinheiro. E aí esse negócio fica muito precário realmente, e as pessoas, né, a gente tem que ter realmente garantias. E infelizmente a gente sabe que no Brasil as coisas são meio complicadas, quando a gente tem, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas a pessoa foi para os Estados Unidos que não tem relação trabalhista. Mas, infelizmente, a gente tem um problema sério no Brasil, né? Se você deixar muito liberado, se você deixar muito solta a coisa, e, em geral, você vê acontecer o contrário. Infelizmente, as pessoas não reconhecem o mérito do trabalhador e, muitas vezes, acabam explorando mais, né? O que, nos Estados Unidos, acontece menos em relação ao empresariado de lá. Acontece também, que a gente está falando aqui, mas às vezes a pessoa reconhece mais o mérito e o cara trabalha mais, ganha mais, e é um profissional mais competente, ganha mais. Aqui no Brasil, infelizmente, esse tipo de relação não funciona. E não funciona bem, e a gente acaba tendo que trabalhar em cima de uma regulamentação mais precisa para dar segurança jurídica tanto ao trabalhador como ao empregador. Essa é uma questão importante aqui no nosso país. Muito bem, a gente está aqui no nosso Feijoada Completa e agora você está ouvindo o som de mais uma do Jorge Ben, a famosa Brother. Olha que delícia essa música, gente. Vamos ouvir um pedacinho.
With many lovely flowers and music, and music. Brother, prepare one happy way for my Lord. With many lovely flowers and music, and music. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my friend. Jesus Christ.
Aê! O Jorge Ben nessa canção Brother, fazendo uma referência, né, ao gospel. E eu acho interessante que ele faz questão nenhuma de cantar com o inglês corretinho, né? E é exatamente isso que torna essa música tão bacana. Eu acho assim sensacional, cara. É muito legal mesmo. Bom, vamos pro intervalo aqui no Feijoada. Você ouve mais um pouquinho do Brother com George Benson. George Benson não, né? Aliás, o George Ben dizia que ele, uma das razões pelas quais ele mudou pra Jorge Benjor é porque, sendo ele um artista negro de tanto sucesso no Brasil, e fazendo também sucesso lá fora, às vezes confundiu ele com George Benson. É verdade. E aí ele falou assim, esse negócio de George, aí o Jorge dele, né, bem em português, né, com o Jorge, com o J, bonitinho, mas ainda assim o povo confundia. E aí ele falou assim, não, então deixa o Jorge Benjor, que aí fica um negócio que não dá pra confundir com o George Benson, né? Mas é isso aí, o Jorge Ben e Brother. E a gente vai pro intervalo e volta já já.
Happy way for my Lord Savior Jesus.
Feijoada Completa.